Cláudio Romanelli, que faz parte da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, que teve um trabalho muito importante aí em relação a esse assunto, reafirmou que eles estão lá em alerta. De acordo com o deputado, as informações apontam que o Ministério da Infraestrutura pretende adotar uma concorrência pelo menor preço de tarifa com aporte financeiro proporcional ao desconto. Na avaliação dele, essa é uma solução muito semelhante àquele modelo híbrido que estava sendo discutido anteriormente, né? O que nós já temos de concreto desse modelo que está sendo construído em parceria com o Governo do Estado e o Ministério de Infraestrutura?
Olha, Juliano, o que nós temos de concreto é que o modelo é o modelo que foi construído com a sociedade civil organizada, com os paranaenses, né? E que, acima de tudo, coloca uma pá de cal nesse modelo atual, né? Que nós sofremos há 25 anos, praticamente, com o menor, com um preço, com o maior preço, vamos dizer assim, de pedágio, né? Do Brasil. Então nós ficamos aí 24 anos sofrendo, sendo sugados por esse modelo de pedágio. E esse modelo de pedágio, eu não vou deixar nem mais um dia, nem mais uma hora e nem mais um minuto desse contrato atual, que vence agora em novembro. E o que foi acordado e construído com o Ministério da Infraestrutura é o modelo que a sociedade civil organizada quer. Né, que as entidades, em especial as entidades, as federações do nosso estado que trabalharam muito para isso, tecnicamente, né, não só politicamente, mas tecnicamente, acima de tudo, que é o mais importante, que é o modelo do menor preço. Então, aquele que for na bolsa e der o menor preço, ele vai levar o trecho da concessão, que é o que os paranaenses querem, tarifa mais baixa. Eu fiz três exigências para o ministro e para o presidente da República. Tem que ser tarifa baixa, tem que ter obra, porque só tarifa baixa não resolve. Nós temos que ter duplicações, nós temos que ter viadutos, nós temos que ter trincheiras, melhoria nas entradas das cidades, contornos, né? E além disso tem que ser na bolsa de valores. Isso é algo que eu não abro mão. Porque na Bolsa de Valores não tem picaretagem. A empresa que for participar tem que ser 100% idônea e que tem que ter capacidade, inclusive, de poder, vamos dizer assim, ter fôlego para aguentar um contrato que vai ter um investimento de 42 bilhões de reais. Agora, os outros detalhes que o Ministério está fazendo vai passar pelo Tribunal de Contas da União, que daí é penduricalho, que são, obviamente, exigências que tem que ter para você não deixar um aventureiro entrar, né? Eu sou contra aventureiro participar desse contrato. Nós já tivemos exemplos ruins no Paraná. Então, aquilo que tiver de rigidez para não deixar picareta entrar, nós vamos trabalhar. Agora, a modelagem, ela já está definida. É pelo menor preço.
Certo. E essa semana avançou também, né? Já...
Ela tem agora o grupo de trabalho que está sendo feito pelo Ministério da Infraestrutura e também com a Secretaria de Infraestrutura. Temos um prazo de 30 dias para apresentar para o Tribunal de Contas da União, que é onde o Tribunal de Contas da União vai apontar o que deve ser melhorado no projeto ou não, e depois disso vai para a Bolsa. O Tribunal de Contas nós não temos como exigir prazo, porque, obviamente, eles analisam todas as concessões do Brasil, né? Mas a gente espera que a gente consiga ter aí um prazo relativamente rápido, né, dentro daquilo que é a rapidez do Tribunal de Contas, dos critérios técnicos que deve ter, para que a gente possa, num segundo passo, ir para a Bolsa de Valores. Mas o mais importante é que esse modelo do preço, do menor preço, quem ganha é o paranaense, porque vai ter tarifa mais baixa.
Tá certo. A gente recebeu aqui outras perguntas também dos radiodifusores, parceiros aqui na ERP. Diretor jornalístico da RCFM, de Cornélio Procópio, Amaury Brevilieri, pergunta o seguinte: governador, com o crescimento dos casos positivados da Covid no país e no Paraná, esse seria realmente o momento certo para a volta das aulas presenciais?
Olha, por incrível que pareça, as aulas já voltaram fazem 15, 20 dias e nós tivemos quase zero de caso de pessoas infectadas nas escolas. Por quê? Porque, primeiro, que não é todos os alunos que voltam numa vez. A prioridade é alunos que têm mais dificuldade de ter acesso à internet, porque mesmo o Estado, nós estamos pagando a internet para os alunos fazerem aí os estudos no celular, no computador, no tablet e assim por diante. Mas tem regiões que a internet não chega bem, o 3G não chega com qualidade. Então, o aluno tem mais dificuldade de ter acesso ao conteúdo. Então, esses alunos é modelo híbrido, né? Os alunos que têm mais dificuldade de acesso vão para a escola, com, obviamente, as máscaras, o cuidado com o álcool em gel é constante, tem à disposição tanto dos educadores quanto dos alunos. Então tem todo um cuidado, né? Os casos, por incrível que pareça, que tiveram, que foram muito poucos, se não me engano, das pessoas que voltaram a trabalhar na área educacional e também dos alunos, foi 0,23%. Muito pouco. Já foram detectados que foram muitas vezes no relacionamento familiar fora da escola do que dentro da escola. Então, e o retorno, ele é gradativo, né? Sem muita correria, com calma, com organização. E é importante esse retorno porque os alunos já estão há um ano fora do convívio escolar. E esse convívio escolar é importante para o aluno, é importante para o professor também. E acima de tudo, dá a oportunidade do Estado, de alguma maneira, acompanhar como essa criança está sendo tratada em casa, né? Porque o professor acaba sendo o olho clínico do dia a dia desse aluno, se ele está muito cabisbaixo, do porquê, se está sofrendo algum tipo de assédio moral, de assédio sexual, até mesmo por dentro da família. Então, o professor consegue detectar isso e automaticamente aciona os órgãos, os conselhos tutelares ou os órgãos do governo do Estado para poder fazer um monitoramento. Então, é importante, o retorno aconteceu e está acontecendo de forma organizada, graças a Deus.
Então, a gente pode dizer que as escolas se mantêm como prioridade, mesmo que seja necessário entrar com mais rigidez aí nos próximos dias em relação à pandemia, as escolas vão ser as últimas a serem impactadas.
É o que nós queremos,
né? Manter
até porque os próprios pediatras e infectologistas dizem que o ambiente escolar, ele acaba sendo mais seguro que a própria casa das pessoas que ficam num ambiente informal, onde tem mais contato, mais abraço, acaba esquecendo que a doença está próxima.
Tá certo. Governador, a gente também pode falar sobre o seguinte, o Paraná registrou 5% de aumento real na arrecadação de impostos, né, entre janeiro e abril deste ano, chegamos a 9,6 bilhões. Mesmo assim, o governo diz que tem ainda uma necessidade de suplementação no orçamento aí para fazer frente ao aumento das despesas. Essa foi a apresentação, né, recente na Assembleia Legislativa, né, da sua secretaria, da Fazenda. E como é que está o caixa do governo agora? A gente vai continuar mantendo essa saúde financeira no Estado? Existe uma preocupação maior neste momento ou não?
Sim, a preocupação. Hoje mesmo tive reunião com o meu secretário da Fazenda, né, com essa preocupação, porque a gente torce que a economia continue, vamos dizer assim, aquecida, né, ou voltando a ter um aquecimento. Que isso, obviamente, acaba ajudando também a melhorar a arrecadação. Nós temos um déficit hoje na parte do custeio da máquina de em torno de 5 bilhões de reais. Por quê? Só na saúde, por exemplo, nós vamos gastar 1,5 bilhão a mais daquilo que estava previsto, né, no ano normal, vamos dizer assim. Então, é um momento duro, né, nós estamos aí fazendo economias de todos os lados. Já fizemos no primeiro ano, lembrando as pessoas que logo quando eu entrei, eu diminuí praticamente a metade o número de secretarias, de 28 para 15. Aquelas secretarias que eram usadas para dar para padrinho político, para presidente de partido, para amigo, eu cortei todas elas. Autarquias que não serviam mais para nada, porque foram inventadas na década de 60, 70, só servia de cabide de emprego, acabei com elas também. Aposentadoria de ex-governador, acabei. Já tinha que custar 5 milhões de reais por ano alugado, devolvi. Então, quando você vai juntando tudo isso que você faz, você consegue fazer, vamos dizer assim, uma gordura até emergencial. Você imagina se eu não tivesse feito aquilo quando chegou a pandemia. Nós não ia conseguir pagar o 13º como muitos estados não pagaram, né? Tem estado pagando o seu funcionário em 3 parcelas o salário, né? Estão parcelando o 13º em 12 vezes. Nós não, eu adiantei o salário na pandemia. O 13º, em vez de pagar final do mês, eu paguei antes. Paguei no início do mês. O salário de dezembro, em vez de pagar em janeiro, eu paguei antes do Natal. Por quê? Porque isso é um planejamento, é uma organização financeira. E não podemos, obviamente, entrar vamos dizer assim, em decisões que coloquem em risco o caixa do governo, porque é o que mantém a máquina rodando. Então, nós estamos pagando o salário de servidores em dia, nós estamos dando agora progressão e promoção, dei o ano passado para a saúde, que trabalharam que nem uns loucos, né, e estão trabalhando ainda o pessoal da saúde, o pessoal da polícia também, militar, civil, que trabalharam também direto do ano passado, sem parar, também deram progressão e promoção. Então estamos achando agora soluções para contratar folga dos policiais, que vai dar uma renda muito maior que qualquer aumento que o Estado poderia dar para eles, né? Uma maneira também de ajudar com complemento salarial. Então tudo isso está sendo pensado agora, sem colocar em risco, né, obviamente, o caixa do Estado, que é muito importante, que tem que estar sadio.
Tá certo. Governador, antes da gente iniciar a entrevista, estávamos comentando sobre o seu passado no rádio, né? Que é hoje também uma forma de matar um pouquinho as saudades aí da radiodifusão. Queria que você falasse um pouquinho desse teu período como sonoplasta aqui, né? Até chegar essa tua trajetória de governador, como é que é passar por tantas diferenças na vida aí, relembrar um pouquinho desse teu passado.
Então, Juliana, eu sou apaixonado por rádio, porque eu nasci dentro de rádio praticamente, né? Eu me lembro quando eu tinha aí 5 anos de idade, eu era muito pequenininho, até acho que uma idade, mas não com meu filho está com 8 anos, mas 5, 6 anos eu já ia com meu pai,
já apertava os botões,
ver ele fazer programa de rádio na Rádio Difusora, né, que ele fazia, fez bastante tempo, fez na Independência também na época. Então eu já lembro muito desse cheiro do estúdio, do cheiro do rádio, né? E como a vida toda meu pai foi ligado ao rádio, sempre mexeu com rádio, teve um período que ele tinha uma rádio AM em São José dos Pinhais, que era a Rádio Dourado. E é um período muito difícil da vida da família, enfim, ele não tinha condição de contratar um sonoplasta para fazer a folga dos outros sonoplastas. Então eles tinham que folgar, né? Tinha que ter um final de semana. Então eu acabei, como eu gostava muito de rádio, isso mais ou menos com uns 13 anos, eu busquei aprender a fazer sonoplastia e acabei sendo folguista da rádio, né? Então eu fazia folga nos finais de semana para esse pessoal que trabalhava com a gente. E depois acabei pegando, gostando de rádio, aí fui, a gente fala, o começo é dando a hora certa, né? Você soltava uma música e falava a hora certa. E depois foi tocando. Então eu tenho um carinho muito grande, adoro o rádio, é minha vida. Estou distante, obviamente, né, por razões óbvias, mas sempre quando eu posso dar uma entrevista no rádio, eu tenho muito prazer.
Só lembrando, para quem não sabe, o folguista é aquele que está aprendendo, né? Então foi a chance que teve de fazer bastante coisa errada.
E erra muito, viu? E na época era cartucheira, era fita de rolo, então era...
Levou bastante puxão de orelha, muito, do certo. Mas como que o rádio ajudou, de certa forma, a ser governador do estado?
Ah, eu acho que o rádio te dá muito ouvido, né? Você tem como é um veículo muito ligado ao dia a dia das pessoas, né, da população, e o rádio AM, em especial, onde eu cresci, tinha uma interatividade muito grande com as pessoas, né? Participação do ouvinte, programas mais ligados à área da comunidade, né? Aos problemas da comunidade. Então aqui minha rua está esburacada, aqui não tem médico, posto de saúde, tal. Ele vai te dando muito ouvido daquilo que é a demanda da sociedade. Então acho que isso me ajudou muito a entender bastante o dia a dia das pessoas, em especial das pessoas que muitas vezes não têm condição de ser ouvida, né, ou não são representadas. Então me ajudou muito. Acho que essa visão mais social que eu tenho, que eu tento buscar colocar no governo, vem muito do rádio.
Tem saudades?
Tenho muita. Eu acordava às 5 da manhã para fazer rádio e ver se eu gostava.
Governador, infelizmente a gente está chegando aqui ao final da entrevista. Quero agradecer muito e queria que o senhor deixasse um recado para o paranaense nesse momento. A gente está acabando de forma descontraída, mas a gente vive um momento difícil, né? Em todo o estado. Qual o recado principal para o paranaense neste momento?
Olha, Juliana, primeiro agradecer muito você, né, a toda a equipe da ERP aqui que me deu a oportunidade de conversar com dezenas de rádios pelo estado do Paraná, através da ERP. Agradecer o Kaique como presidente, o César Teles também, que tem ajudado a tocar o dia a dia da ERP, né, depois dessa, infelizmente, do falecimento do Michel, que era o nosso presidente. Mas eu quero deixar um recado de muita esperança à população do Paraná, né? E a esperança não no verbo esperar, mas no verbo de coisas boas virão, né? E estão vindo. Nós tínhamos a esperança de ter a vacina o ano passado, tivemos a vacina, né? A vacina foi descoberta. Agora nós temos que ter aí a esperança da vacina chegar a todos o mais rápido possível, que é o que todo mundo está trabalhando para que isso aconteça. O estado é um estado muito forte, A demonstração é que mesmo na pandemia nós estamos gerando mais empregos do que perdendo empregos, muitos investimentos vindo para o Paraná, e eu tenho certeza que com boas notícias como essa, como a do pedágio que nós demos semana passada, que vai ser o do menor preço, isso é o mais importante, como da Fitosa hoje, que nós, o Paraná passou a ter o maior grau de qualidade sanitária do mundo, através como os países de primeiro mundo, isso também vai gerar muita riqueza para o nosso estado. Eram desafios de décadas e nós estamos conseguindo resolver. Eu tenho dito que o nosso governo é o governo dos grandes desafios, é enfrentar a pandemia, é enfrentar a maior calamidade hídrica dos últimos 100 anos do Paraná que nós estamos enfrentando, é poder resolver o problema do pedágio que há 25 anos nós sofremos e mentiram demais para a população, e eu não vou deixar que mais mentira tenha aqui no estado. Nós estamos trabalhando com a verdade, com o melhor modelo, e tudo isso acho que é um reconhecimento, a união nossa, dos poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, da sociedade civil organizada através das entidades, tem feito o Paraná esse estado musculoso. E se Deus quiser, nós vamos entregar o estado mais moderno do Brasil.
Tá certo, governador. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos pela audiência. Nesta manhã, juntos aqui com o governador Ratinho Júnior. Semana que vem, em pauta, está de volta com mais um assunto que interessa aí para todo o Paraná. Muito obrigada.
Bom dia, obrigado.